Nós temos um livro que foi, inclusive, publicado pela Erdin Editora, que se chama Um Mundo Dentro de um Mundo, que é um relato de alguns irmãos que foi transmitido telepaticamente. E esses irmãos eram prisioneiros políticos na Sibéria. E esta transmissão telepática foi feita, salvo engano, em 1958. Então, já há algum tempo. Mas, nesse relato telepático, eles esclarecem que eles estavam como prisioneiros políticos na Sibéria, com trabalho forçado, com uma ração mínima de alimento, e estavam praticamente fadados a desencarnar, iam morrer dentro daquele ritmo de tarefa. A precariedade da situação física na qual eles se encontravam, e o rigor do inverno, a falta de alimentação, já estavam praticamente condenados à morte. E começaram a se reunir, 7, e nessas reuniões de sintonia, começavam ali a transcender aquela situação extrema na qual eles se encontravam. A nossa situação, diante da situação deles, estamos num hotel de luxo, não? Na nossa vida, seja onde for, porque eles estavam numa situação extrema de trabalho forçado, físico, um mínimo de alimentação e sem nenhuma condição externa. Mas eles começaram a se sintonizar e começou a surgir um ser de luz que começou a instruí-los. Eles começaram a ter consciência da vida nos outros planos. Eram seres que nunca tinham tido nenhum tipo de experiência mística, não tinham nenhuma formação esotérica, nem religiosa. Parece que até pelo contrário. Parece que eram seres que tinham feito uma experiência numa linha mais intelectual, política. E o fato que esses seres começaram a ser instruídos nos planos internos, foram levados a estar em contato com outras civilizações, as civilizações intraterrenas, em contato com os comandos nas naves, foram instruídos de que o plano material não era realmente material, como normalmente acreditamos, começaram a perceber a vida de um ponto de vista energético e foram profundamente transformados por essa instrução que era dada por esse ser de luz. E esse ser de luz era aquele ser que conhecemos como Mestre Jesus, Cristo, ou, para nós, Samana. E isso aconteceu algumas décadas atrás e foi relatado por meio de uma transmissão telepática que esse grupo fez para um ser que estava em outro continente. Já a instrução que vimos recebendo da hierarquia, já algumas décadas atrás, nos traziam a lembrança, a recordação da importância do momento que estávamos vivendo nessas décadas atrás e do momento que teríamos pela frente, que é o momento que vivemos hoje. Estamos em 2013. Alice Bailey, que foi uma intermediária da hierarquia, que foi canal para a materialização de uma obra muito importante, que muitos de nós conhecem. Todos os livros que Alice Bailey captou telepaticamente, escreveu, alguns escreveu como Alice Bailey, e outros foram uma transmissão direta telepática do mestre tibetano, ele era assim denominado, que é uma consciência que trabalhava com Kutulin, que é o senhor do mundo, e com Moria, que é Amar, o regente de Aurora. Então, nesta obra que foi transmitida por intermédio de Alice Bailey, nós temos um livro que se chama De Belém ao Calvário, que traz uma visão da vida de Jesus e que nos instrui na simbologia que está em cada passagem importante da vida de Jesus, segundo as iniciações e o processo de iniciação da alma até aquele período. Sabemos que estamos numa transição, que temos modificações nesse sentido, mas Alice Bailey descreve ali o que são as iniciações da alma e como isso está representado na vida de Jesus. O tibetano transmitiu um livro que se chama O Reaparecimento do Cristo, em que ele nos prepara para o retorno do Cristo. E diz, já naquela época, como na humanidade, ainda que os passos do Mestre pudessem ser já escutados, ou seja, o Mestre se aproximando nos vestíbulos internos, ou seja, esta consciência que é Cristo, Samana, já estava se movendo para esta aproximação ou este retorno, ali no reaparecimento do Cristo, Mestre tibetano e Alice Bailey deixam claro a nossa indiferença em relação a esse processo. E como, por parte dos servidores do mundo, aqueles seres de boa vontade, aqueles seres que se coligam com os ideais e com o bem, havia uma indiferença, inclusive uma falta de mobilização material para que as bases para a instrução e o preparo para o retorno do Cristo fosse possível. Então, isso está ali bem descrito no Reaparecimento do Cristo. Nós temos esse livro em português, traduzido pela editora Pensamento, e também uma edição anterior pela Fundação Avatar. Nós temos um livro que se chama Iniciação Humana e Solar, de Alice Bailey, que foi dos primeiros livros escritos. Então, como poderia ser apresentado na época, o tibetano ditou, apresentou os mestres, a hierarquia, e apresentou o Cristo como a regência da hierarquia. E, inclusive, entrou em detalhes de como Cristo trabalhava nos planos internos, ao amanhecer, no alvorecer e no entardecer, no final do dia, nesta transição entre o dia e a noite. E ali, neste livro Iniciação Humana e Solar, é explicado como esta consciência de amor derramava suas bênçãos sobre o mundo, sobre a consciência terrestre, nesses momentos. E isso esclarece um pouco, porque na Ordem Graça Misericórdia foi pedido que, ao alvorecer e no entardecer, tocássemos o sino 14 vezes para o anúncio da energia e da descida da consciência de Samana. Então, não sei se nos lembramos disso, mas é bom recordarmos, porque parece que isso faz parte deste sincronismo entre os mundos internos, que é o mundo e a vida das hierarquias, e o nosso mundo de terceira dimensão, que tem as horas, uma depois da outra, tem o dia, e temos essas transições no amanhecer e no entardecer. Depois, temos também um livro que se chama Externalização da Hierarquia, quando o tibetano já anunciou que a hierarquia se preparava para se externalizar. E depois assistimos, de 1975 para cá, a movimentação da hierarquia, manifestação de Aurora, na manifestação de Hermes, na manifestação como luzes no céu para outros grupos de trabalho, seres que foram contatados, foram levados nas naves, os crop circles que há anos se manifestam. Então, tudo isso é parte da externalização da hierarquia. Entre outros textos muito instrutivos que foram deixados na época, e não sei se receberam da nossa parte, seres humanos, o devido interesse. Temos também uma obra muito preciosa que se chama o Agni Yoga, que é uma obra que é apresentada como autoria anônima, mas que depois fomos esclarecidos que o Agni Yoga foi transmitido por Moria, escrito por Helena Roerich, que era a esposa de Nicholas Roerich, aquele pintor que tem pinturas muito importantes sobre Shambhala e sobre várias realidades internas. Nicholas Roerich e Helena Roerich eram russos nessa encarnação, eram consciências diretamente ligadas à instrução de Mestre Moria. E Nicholas fez essa obra muito importante pela pintura, pela beleza, pelas artes. Ambos trabalhavam pela paz. Helena fez um trabalho muito importante pelo despertar da consciência feminina e deixou uma ampla instrução que recebeu de Mestre Moria. Então, no livro Coração, que é um dos livros da série Agni Yoga, ela foi alertada por Moria. Moria era quem, como voz da hierarquia, assumiu esse trabalho. Ainda que a hierarquia nunca trabalha sozinha, e quando tem uma hierarquia ditando uma instrução, existem outras que estão permitindo que aquilo aconteça e colaborando mais ou menos diretamente em outros momentos. Mas esta série, Agni Yoga, é uma obra de Mestre Moria. Amar o regente de Aurora. E Moria já esclareceu Helena, no livro Coração, de que ela não se preocupasse. Disse: esses livros não vão ser lidos por muitas pessoas. Nós podemos contar nos dedos das mãos aqueles que vão ler esses livros. Mas Moria editou os livros foram escritos, organizados e publicados, inclusive em vários idiomas. E parece que depois de 50 anos começa um movimento na consciência humana para receber estas dádivas que foram transmitidas há tanto tempo atrás. Então, hoje, são livros de 1930 e poucos, 1950. A data, a pedido de Moria, é escrito na capa, para nós sabermos quando aquela instrução foi transmitida. E nesta obra existe uma vasta instrução, já desde os primeiros exemplares. Temos um livro que se chama Folhas do Jardim de Moria 1 e Folhas do Jardim de Moria 2, que é uma instrução introdutória, uma instrução de muito apelo interior. Ali temos várias passagens. Todos os livros são escritos em pequenos parágrafos, numerados. E temos várias instruções sobre o Cristo, sobre a mensagem do Cristo, o que significa o Cristo para a humanidade, como nos relacionar com o ensinamento do Cristo. Isso já estava lá nas Folhas de Jardim de Moria, no livro Iluminação, no livro Chamado e em outros livros da série. E depois, em dois volumes que temos do Supraterrestre, que já são uma instrução mais avançada, se relaciona à vida interior. Então temos Supraterrestre 1 e Supraterrestre 2, livros transmitidos por Moria, escritos por Helena Roerich, em meados do século passado. E ali a hierarquia já nos preparava para uma instrução direta de Cristo, de Samana. Então, não só tibetano, mas também Mestre Moria nos preparava, e ali temos uma vasta instrução crística, porque nos parágrafos Moria vai ditando situações que não fazem parte dos evangelhos normais. Instruções, fatos da vida de Jesus, que estão relatados, ditados por Mória, e muitas instruções breves e diretas. E ali no livro, ele é chamado de o grande peregrino. Então, este mestre do amor, que está retornando, que está nos ditando uma mensagem diária, e parece que muitos de nós não estão compreendendo o que está se passando, estamos confundindo a embalagem com o conteúdo. Em vez de bebermos da água, desta água de vida, estamos procurando no rótulo da garrafa se tem uma informação como esperávamos ou não. E vejam que Cristo já anunciou há muito que quando ele chegasse, ia voltar como um ladrão, sem avisar, sem ser reconhecido, e quando fôssemos nos dar conta da presença, já estava dentro de casa. Porque se percebermos antes, a mente dificulta, atrapalha e não abre a porta. Porque a energia, Deus, o universo, a vida divina, é sempre nova, sempre renovada, nunca vai ser conforme nós esperamos. Se formos tomar a passagem e a vida histórica de Jesus, quando aqueles que viveram com Jesus chegaram e ele havia saído do sepulcro, ele não foi reconhecido. Não é assim que está relatado? Não reconheceram. Aqueles que viveram com Jesus, quando estiveram com ele, logo que ele ressuscitou, ou seja, que construiu o seu novo corpo de luz, estava projetado no plano material, não sabemos em que dimensão, mas era visível, não foi reconhecido. O que será que isso quer dizer? Será que nós vamos reconhecê-lo? Será que nós estamos compreendendo o que estamos vivendo? Então, é um momento de reflexão. Mestre Mória, na série Agni Yoga, extensivamente esteve nos preparando para isso. No supraterrestre, diretamente. Alice Bailey apresentou a hierarquia, como era possível na época, anunciou as coligações cósmicas da hierarquia, mas na época não podia falar muito, era antes de 1988. E dentro do que era possível transmitir, deixou a ligação com a vida cósmica aberta e anunciou a hierarquia planetária. E mostrou que Cristo, Jesus, era a regência da hierarquia. Então, estava nos preparando para um reconhecimento daquilo que deveríamos encontrar e viver. Entre um mundo dentro de um mundo, que é um texto que o grupo já trabalhou bastante. O material de Alice Bailey, que também é um material que foi bastante estudado. O material da série Agni Yoga, também, ainda que tenhamos muito para descobrir em todos esses textos, tem aí uma instrução que também já trabalhamos bastante. Só para tomar alguns exemplos e refrescar a nossa memória para saber diante do que estamos e podermos reconhecer que, como grupo de trabalho nos centros planetários, nós não estamos nas comunidades luz só para receber. Sem dúvida que recebemos muito. As dádivas são imensas. As dádivas são imensas. Mas será que teríamos que estar nas comunidades luz, que são uma tarefa da hierarquia? Será que teríamos que estar aí como membros luz? Muitos de nós estão de passagem, mas quando estão de passagem, vemos como estão inteiros. Então, enquanto estamos de passagem, somos membros da comunidade luz, por aquele período. Porque a comunidade luz é uma tarefa da hierarquia. Deveria ser um espelho sobre a Terra. Como espelho, qual é a luz que nós vamos projetar? E o que é a comunidade? Somos nós também. Então, com tantas dádivas recebidas, com as mensagens diárias de Cristo, com as mensagens de Maria, com todo o trabalho da hierarquia todos esses anos, pode ser que tenhamos uma tarefa a cumprir. Certamente temos uma tarefa a cumprir. E se temos uma tarefa, talvez já estejamos vivendo esta tarefa. E algumas perguntas que chegam: qual será a minha missão? Qual será a tarefa do meu ser? Talvez já estejamos nisso, já estejamos vivendo. Basta nos dispormos a reconhecer que já estamos vivendo uma tarefa da hierarquia. Nós estamos naquilo que é a contraparte de um centro planetário. Estamos atuantes nos núcleos dos centros planetários. Nós estamos trabalhando na rede luz, que é um prolongamento dos centros planetários. E os centros planetários são os centros de amor, os retiros da grande Irmandade Branca. Os centros planetários, os retiros, são a sede da hierarquia. Nós estamos aí. Quanta dádiva, não? Quanta oportunidade. E qual será a nossa tarefa? Qual será a nossa tarefa aí, nesses centros planetários, nesses retiros de amor, nesses espelhos que devem se acender para transmutar o karma e o destino das nações, se acender com a luz universal de Maria, com o amor cósmico e universal de Samana? Há tantos anos atrás entoávamos Samana Sivutuama, entoávamos aquele mantra Samana Naimu, quando invocávamos a presença de Samana junto a Michuque, a governanta dos espelhos de Mirnajá. Quantas vezes fizemos isso? Em grupo e sozinhos. E parece que Samana ouviu. Parece que Michuque trabalhou bem, acendeu seus espelhos e possibilitou que não só Taikuma, mas também Soin, a consciência universal de Maindra, que é uma regente dos espelhos, é uma regência do universo confederado, esta que nos chama de Coraçãozitos. É a regência feminina do universo confederado. Parece que fomos ouvidos. Agora, chegaram como um ladrão. Chegaram sem avisar, de uma maneira que não esperávamos. Esperávamos que viesse, não sei como, cada um tem uma expectativa, não, sobre essas realidades. Queríamos encontrar Samana numa nave pousada no Morro do Cristal. Queríamos ver Maindra descendo de sua nave. Eles têm a nave, mas após tantos anos de instrução e tantas vidas de caminho e descaminhos, que nós pudéssemos, neste final dos tempos, neste 2012 para 2013, na verdade, Maindra começou intensivamente o trabalho no agosto de 2011, este preparo para o retorno da energia e da consciência de Cristo. parece que eles esperavam contar com colaboradores. Então, nós viemos sendo preparados, recebemos tanto. Quantas partilhas e instruções de Trigueirinho, tantas vezes por semana. E toda a instrução da hierarquia anterior, inclusive sintetizada por Trigueirinho, reapresentada, renovada, dentro da nova instrução que chegava dos centros planetários. Era esperado que, a uma certa altura, os alunos pudessem formar na escola e atuar como bons profissionais. Quando entramos na escola, fazemos primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Nós, como grupo, fizemos 20º ano, 21º ano. E será que nunca vamos nos diplomar nesta escola, que é uma fase do ensinamento? Hércules tinha 12 trabalhos. Se bem que Hércules parece que repetiu alguns, não? Mas, a uma certa altura, 12 trabalhos termina o caminho de Hércules. E esta consciência vai entrar no caminho do Buda. E depois do caminho do Buda, Hércules vai entrar no caminho do Cristo. E nós tivemos 20 e tantos anos, estudamos os trabalhos de Hércules, estudamos o ensinamento de Buda, inclusive tudo aquilo que está sintetizado no ensinamento oriental, inclusive tanto ensinamento que nos foi trazido por Paul Branton, entre outras fontes. Estudamos Alexander David New, tantas coisas recebemos. E depois dos 12 trabalhos de Hércules, vem o caminho do Buda, depois vem o caminho do Cristo. E o grupo quer ficar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Não percebe que tem que sair dessa escola e começar a viver o ensinamento recebido. Por isso Maria perguntou se nós queríamos colaborar com ela, na obra dela. Não é que ela estava vindo para nos atender. Nós já somos crescidos o suficiente para nos dispor a sermos canais da sua instrução e da sua energia e atuarmos como grupos de serviço. Não estarmos aí para receber e para usufruir. Vamos receber. Vamos receber muito, como estamos recebendo. Mas vamos receber mais na medida que nos dispusermos a nos doar. E Maria, Maíndra, esta magnífica consciência solar, que é a regência do universo confederado, ela precisa trabalhar com todas as almas no planeta. Então ela vai usar um verbo, uma instrução, vai revestir esta instrução de uma forma adequada para todas as almas que ela deve chegar. Não mais para nós. Nós chegamos a receber as instruções e as profecias de Maíndra. Podemos voltar a ouvir profecias de Maíndra. Depois, inclusive, segundo a resposta grupal, ela falou: agora me apresento como Maria, a mesma de Nazaré, e pergunto se vocês querem me acompanhar nessa tarefa com as almas. Ela está precisando de braços, de corações, aqui na terceira dimensão. Não de pessoas que ficam estudando CD há 20 anos. Nós temos que ouvir CD? Claro que sim. Ouvir a instrução? Claro que sim. Mas buscar viver aquilo, quando ouvimos a instrução, vamos perceber, mas já tinha escutado tantas vezes esse CD, não tinha percebido isso. E por que percebi? Porque vivi, coloquei em prática aquela parte do ensinamento que já podia viver. Então, nós, como grupo, estamos recebendo muito. Estamos recebendo há anos. E damos muito, mas não sei se o suficiente. Existe uma instrução? de uma irmã que se chama Maria de Ágreda. E ela recebia também, como tantos outros seres receberam no planeta, uma instrução direta de Maria. Então, esta irmã, Soror Maria de Ágreda, transcreveu tudo o que recebeu em 4 volumes que se chamam Mística Cidade de Deus. E quando vemos como Maria descreve o que ela viveu quando estava encarnada como Maria e o que se passava nos planos internos junto ao universo angélico e arcangélico e o que se passava no planeta, nós teríamos um vislumbre da grandeza do que está se passando agora. O que está se passando hoje vai estar escrito nos anais do universo. Como está escrito aquilo que se passou há 2000 anos atrás? Então, não apenas nos registros akáshicos, mas o que se passou há 2000 anos atrás está escrito nos discos solares da rede do tempo. E esta informação crística a rede do tempo deve ativar. E isso está escrito em Andrômeda, que é a sede da regência do nosso universo e que é a sede de trabalho da consciência de Samana. Então, o que está se passando hoje é algo que vai estar escrito nos livros, nos anais do universo, dada a importância do que está se passando. Então, vamos ter mensagens diárias de Cristo, segundo foi anunciado por ele, de 5 de janeiro de 2013 a 5 de janeiro de 2014. E já anunciou que o trabalho dele e o trabalho da consciência de Maria, é o mesmo trabalho. E nós estamos nisto. Será que percebemos que estamos nisso? Será que é por acaso que estamos sobre um centro planetário que é, como todos os demais, porém este diretamente, porque, como a Aurora Mirnajá está ancorando as manifestações de Maria, é um centro de oração mariano. O que será que isso significa? O que será que significa que a regência do universo confederado, regência a qual todas as hierarquias confederadas, o Conselho dos 24 Anciãos, responde? Ela não é regência do sistema solar nem da nossa galáxia. Parece que é regência do universo confederado. Uma hierarquia divina, um raio da divindade, que nos chamou para trabalhar com ela, na obra dela de resgate das almas neste planeta em transição. E nós, na nossa presunção, queremos dizer para ela que a maneira que ela dita as mensagens não está adequada, que nós queremos algo mais esotérico, porque as nossas mentes precisam de assuntos muito cósmicos. Só que Maria veio para preparar o retorno do Cristo e ele para possibilitar a transição da Terra para um novo tempo. Rede do tempo, Senhor dos tempos, tudo isso é Cristo. E nós, onde estamos nisso? Estamos hoje reunidos em Erques, em Lis, em Aurora, em Mirnajá. Estamos reunidos nos grupos da Rede Luz, conectados com esses retiros. A regência da hierarquia como disse o tibetano, é Cristo. E nós, onde estamos nisso? Queremos que o Mestre se dirija para nós da maneira que a nossa mente mais agrada? Ou estamos dispostos a renunciar ao nosso orgulho mental e assumir a tarefa que nos espera para a salvação dos seres, das almas e a transmutação do destino das nações? Eles escolheram a forma que estão usando e a linguagem que estão usando e esperavam poder contar com seus companheiros. Temos o grande peregrino no supraterrestre e temos o grande peregrino que está falando conosco nas mensagens diárias. É o mesmo. Esta regência da hierarquia. Este mestre dos mestres, porque é a energia do amor e o poder do amor é a regência de todas as energias. Então, momento de renovação dos votos, momento de refletirmos, momento de abrirmos o coração, momento de transcendermos as emoções e ingressarmos na devoção pelos mestres, pela verdade, pelo caminho. Momento de acolhermos a vida cósmica. Vida cósmica que está pulsando no nosso ser, porque quando Maria e Jesus se projetam até a terceira dimensão, essas consciências divinas iluminam toda a esfera terrestre e iluminam as nossas mônadas, iluminam a vida cósmica em nós. E para que Maria e Jesus possam se projetar aqui, toda a hierarquia intraterrena e toda a hierarquia cósmica está possibilitando que isso aconteça. Estão nos bastidores disso que assistimos como aparição. Então, neste 2012 para 2013, neste momento que tantas coisas estão acontecendo no planeta, um momento de tão grande necessidade, ainda que muitos de nós esteja numa situação privilegiada em todos os sentidos, materialmente, psiquicamente, espiritualmente. Certa vez Muriel perguntou, Muriel é Padre Pio, Muriel é o instrutor do mundo, perguntou se íamos compartilhar o banquete que tínhamos em nossas mesas, se íamos tirar da nossa mesa algo para dar para aqueles que não têm. Isso foi uma pergunta de Muriel. Isso vale para todos nós, rede luz, núcleos, comunidade de luz. Então, é um bom momento de renovarmos. É um bom momento de escutarmos a mensagem diária com o coração. Não ouvir assim mais ou menos, dizer, ah, isso eu já conheço. Será que conhecemos? Maria e Jesus nos convidaram a trabalhar com eles. Não é um professor particular que nós vamos exigir do professor que nos instrua da maneira que nós queremos. Eles nos convidaram a trabalhar com eles para a obra de resgate das almas, da maneira que eles e o Pai determinam. Então é só obedecer. É só obedecer. Com amor no coração e muita gratidão. E Samana, que cantamos tantas vezes Samana Naimu, pedimos que Michuque nos ajudasse a estar em sintonia com Samana. Samana veio recolher os seus companheiros. Onde estamos? Será que fazemos parte disso? Por que será que estamos sobre um centro planetário, num momento de transição?